Muricy Ramalho, ex-técnico de futebol, certa vez disse: a bola pune. Isso é verdade. Time que não faz gol, toma. Time que se defende muito e não tenta atacar, fatalmente acaba tomando um gol também. E técnico que insiste em jogadores que não estão bem no jogo, acabam sendo demitidos. Ou pelo menos perdendo muitas partidas consecutivamente. Então você aí, meu jovem, minha jovem, que queira chamar aquela cremosa ou aquele cremoso. Nossa, cremoso ficou muito mais nojento
muito. Do que
cremosa.
Parabéns. O senhor está de parabéns agora.
Obrigado. Então você aí, meu jovem, minha jovem, que queira chamar aquela cremosa, ou a minha jovem que queira chamar a cremosa, ou o meu jovem que queira chamar o cremoso, pra sair, dar uma volta, tomar um sorvetinho, ou simplesmente chamar pra aquele Netflix, se é que vocês me entendem, né? Chama logo, caralho. A menina, ou menino, ou rapaz, ou coroa, sabe lá o que você curte, só pode aceitar se você convidar. E se ela não aceitar, ou ele, levanta a cabeça, parte pra próxima. E se a próxima pessoa não aceitar, vai indo, vai tentando, até que você encontre alguém que aceite. E aí, filho, é só correr pro abraço. Sabe, fazer aquela famosa comemoração do Bebeto em 94. Eu não sei, eu acho que o Roberto nem tava nascido em 94, né? Olha aí que legal.
Tava assim, demônio.
Só tenta tomar cuidado em quem você vai chegar, né, garotão? Não vai na porra da mulher mais top do bagulho, porque aí tu vai complicar a porra toda. Seja inteligente e você poderá ser um artilheiro, como o Ronaldo Fenômeno, que gosta de pegar traveco. Meu nome é Rodrigo e eu me fudi muito para escolher esses jogos dessa lista maldita aqui. Hoje eu estou aqui com ele também, Roberto.
E as instruções do Bessa são sensacionais para fazer um podcast.
São sim, são sempre muito boas. Eu estou aqui também com a Jo.
Olá, eu só tenho velharia na minha lista.
Se for velharia de 5 plataformas diferentes, tá maravilhoso.
É, são. Na verdade, foi difícil também. Assim como você, eu penei pra escolher, viu?
Todo mundo.
Eu acho que uma hora.
Chegar naqueles 5 de cada plataforma é fácil. Agora, tirar um dos 5 que é difícil.
Pois é.
Estou aqui também com ela, Tami.
Ou um dos 11.
E por último, fazendo aí a sua segunda participação, ou também a segunda participação da Tami, né? Turcão. Ou, como eu nunca vou chamar de Turcão, só nessa vez.
Anjo.
Ou, quando eu achar maluco, Anjo ou Hassan. E aí?
A rua que bar, galera. E pra fazer essa lista, a única certeza que eu tinha é que eu tinha que colocar alguma coisa de Vita, como já foi dito nos bastidores.
Pra quem não entendeu, ele gritou Alaú Akbar. O que que significa Alaú Akbar, Hassan?
Eu não sei.
Deus é grande, cara. O não árabe tá falando assim, Deus é grande.
Bom, galera,
gente,
vamos lá.
Gente, Vita, vocês me lembraram de uma coisa. Vita, eu tenho um jogo... Putz. Nossa senhora. Respira.
Alguém morreu aqui.
Eu não vou chegar nos detalhes, mas eu tô doente, eu tô ferrado e eu não vou dormir essa noite.
Roberto, quando é que você não tava doente? Quando é que você não tava ferrado, Roberto? Eu não sei.
É, semana passada. Semana passada eu tava muito bem, cara. Muito bem mesmo.
Ah, ao invés de você tossir 10 vezes por minuto, você tossia só 3.
Eu passei 5 dias sem tossir.
Cara, pior que agora que você falou isso, eu acho que todas as lembranças que eu tenho do Roberto, por mais que isso tenha uma grande chance de não ser verdade, é dele ficar tossindo em podcast, velho.
Eu tô gravando, provavelmente eu tossi. Eu fiz uma gravação do Gacha, olha o Jabá aí, no qual eu não tossi. Inclusive foi elogiada pelos outros membros. E acertei até a introdução do podcast, que eu sempre erro. Mas não veio o caso.
Acontece, eu sempre faço gripada nasalada, então tá de boa.
Fica aí o áudio respectivo.
É. Eu sempre faço sentado os podcasts, cara, é a única coisa que geralmente acontece comigo. Não, já fiz podcast em pé, que eu tava tão animado, não sei o que tava acontecendo comigo, que eu tava muito, sei lá, cheio de cocaína, que eu fiz em pé. Uma hora e meia falando em pé.
Caramba.
Eu já fiz palestra, não foi? Em pé. Ele é aquele palestrante estragado, mexendo as mãos, com aquele data...
não foi um podcast, foi um TED Talk.
Foi um TED Talk. Ele tava com roupa social, falando pra câmera, olhando só aquele tempozinho lá no teleprompter, ficando nervoso. Você percebe que alguns TED Talk, no final, as pessoas começam a falar um pouquinho mais rápido, assim, por causa de alguns problemas.
Por que a gente tá demorando tanto se esse é o maior, se esse é o podcast que tem mais gente, que tem tudo pra ser o mais longo do nosso
eu
podcast?
Eu não sei, eu só sei que vocês estavam tirando sarro de ficar de pé. Não esqueçam que eu não esqueçam que eu sou professora e eu passo de pé quase o dia inteiro.
Mas é diferente, você é professora. Você dando aula tem que estar de pé, tá? Podcaster ficar dando palestra em pé.
Então vamos lá, vamos começar logo esta bagaça. Por favor, eu quero... Vamos lá, Roberto, fale aí seu primeiro jogo, primeira geração, primeiro jogo. Primeiro console, na verdade, primeiro jogo.
Ah, console, porque na geração, né, como a gente descobriu aqui, né, Dessa? É. Então, como eu vou bater o meu na ordenzinha, eu vou cagar essa ordem aqui, porque dane-se. Eu vou botar o Sonic the Hedgehog pro Mega Drive.
Sonic?
O primeiro Sonic pra Mega Drive. Não é as outras versões pra Sega CD ou aquelas porcaria que você fica botando em cima do Mega Drive. Agora, por que eu coloquei isso? Porque eu quis.
Justo, justo.
Dois, porque ele é o primeiro contato que eu tive com videogame, foi esse jogo. É, esse Mega Drive era da minha mãe. É, meu pai, minha mãe, quando tava grávida de mim, ficou em casa sem nada pra fazer, alguma coisa aconteceu com ela. Só que minha mãe é sempre muito inquieta. Meu pai, por alguma razão que Deus iluminou a cabeça dele, resolveu dar um Mega Drive pra minha mãe.
Aí ele foi lá na Mesbla e comprou um Mega Drive.
Deve ter sido. Pela época, deve ter sido na Besbola, tá ligado? Ele comprou um Mega Drive que vinha com um Sonic. E quando eu nasci, aquele Mega Drive tem a minha idade, basicamente. Minha mãe tava grávida, eu nasci e depois eu comecei a jogar ele. E todo meu contato durante muito tempo foi aquele Sonic com aquele Mega Drive. Tanto que na época eu nem sabia que dava pra pegar outras fitas de outros jogos pro Mega Drive. Eu achava aquilo... Quando eu descobri isso, foi um mind-blowing do cacete, mas cacete. E também era uma coisa que meio que ligava eu à minha mãe. Minha mãe jogou muito Sonic comigo junto também. Então, foi uma memória muito forte minha. Tanto que quando veio o Sonic Mania e eu mostrei aquilo pra minha mãe quis jogar. Eu não vejo minha mãe querendo jogar alguma coisa desde o Mario Party do 64. E minha mãe é uma senhora já com 60 e poucos anos. E ela vai, se ela descobrir isso, ela vai ficar muito puta comigo. Mas minha mãe já é uma senhora. E ver aquilo no olhar dela e falar assim: caraca, é o Sonic, pô, tá muito parecido com aquela época. É. Porque ela já viu aquelas porcaria 3D, já viu aquelas coisas todas, e ela nunca se interessou. Mas aquilo, pô... E eu vi que aquilo ali é uma coisa que meio que nos uniu também. Então, fora ter sido o meu primeiro contato, definiu muitas das coisas que eu gosto hoje em dia também. Porque sem aquele primeiro contato, não sei quando eu teria contato com videogame, não teria me desenvolvido de uma parte como eu me desenvolvi por causa daquele videogame, eu não teria esse laço em especial com a minha mãe, que é o Sonic.
Caramba.
É que foi emocionante.
Foi bonito isso.
Obrigado.
Um testemunho emocionante.
Alguém mais tem alguma história aí com Sonic the Hedgehog? Sonic Hedgehog? É Sonic the Hedgehog ou é Sonic Hedgehog?
The Hedgehog.
É. Alguém jogou isso aí?
Ah, muitos sábados na casa da minha madrinha.
Eu nunca joguei nada de Sonic.
Ah, como assim?
Dois. Aquele momento vergonha alheia que eu passei igual o Zelda semana passada, que eu nunca joguei um Sonic, de verdade.
É divertido. Ai, pra quem não jogou o Sonic, pega o Sonic Mania e ignora todo o resto. Tipo, finge que não existe o resto. Vai por mim, tipo, de coração. Eu amo o Sonic, mas o que a SEGA faz com o Sonic devia ser crime. Pega o Sonic Mania e finge que só existe aquilo.
Eu acho que o mais próximo de Sonic que eu joguei na vida foi o jogo do Ligeirinho do Super Nintendo.
Puta que pariu!
Nossa, esse é mil. Eu achava que só eu tinha jogado.
É muito bom.
Isso conta como Sonic ou conta como uma plataforma sua? Eu não sei jogar.
Conta como um personagem que anda rápido.
O Sonic, o Flash, o Ligeirinho. Show.
Tá, então eu jogava no Super Nintendo do Papa Léguas. Eu adorava.
Nossa,
aquele do
Papa
Léguas.
Nossa, esse também.
É.
Quem é esse?
Também anda rápido.
Bessa, eu falo todas as minhas listas ou vou falando falar um de cada vez?
Não, cara, agora eu vou passar pra outra pessoa falar.
Show.
Você tá muito... Calma, Roberto. Calma.
Não, tô de boa, só quero saber com o pai.
A gente terminar esse podcast aqui 3 horas da manhã ainda é dia.
Eu já falei, eu não vou dormir, cara. Eu tenho um negócio pra entregar amanhã às 5 horas da tarde e tá muito longe de estar pronto. Ai, eu odeio a vida.
Vou te passar um negocinho então, MD. Vamos lá. Próxima.
Porra, eu quero sobreviver.
Vamos lá. Joe, vai contigo.
Eu vou em ordem cronológica aqui, então eu vou um pouco mais pro passado. É, 1983 com Atari.
Puta que pariu.
Nossa, ela foi muito, né?
Foi muito.
Isso aí.
Aliás, eu tenho o console até hoje. É, e eu, assim, eu, apesar dos famosos também fazerem muita parte, bastante parte do que eu jogava e tal, o meu joguinho favorito era Pengo.
Caralho, eu pensei que você ia falar ET. Nossa senhora, mano, no meu coração.
Você era viu como Pengo. Ele confia no games, né?
Pois é. Eu não sei se vocês conhecem, é de um pinguinzinho que tinha que ficar destruindo blocos. O seu objetivo era destruir todos os blocos de gelo antes de ser atacado por uns negócios bem estranhos que ficavam na tela. Te
era um jogo do Pingu?
É, eu lembro do. Eu conheço o Pingu, que é um desenho, mas tipo.
De massa.
O Pingu é mais novo. O Pingu é quase anos 90.
Meu Deus. Ah, tô vendo aqui. É Pengo com E.
Exato, Pengo.
No final.
Caraca.
Rapaz, esse eu joguei.
Eu tenho o Atari 5200 e é uma versãozinha. É bonitinha, a musiquinha é bonitinha. E ele é fofinho, ele já jogava muito, muito, muito. E, claro, muitos outros jogos do Atari que me acompanharam também durante boa parte da minha infância. Assim como o Roberto falou, o Atari era da minha mãe. É, não foi nas mesmas circunstâncias, assim, que minha mãe recebeu o Atari.
Não foi um pai iluminado que chegou.
Não.
Será que minha esposa grávida vai adorar agora? Do Billy's on the um Mega Drive.
Não, o sangue gamer já está em mim, né? Meus pais jogavam desde o telejogo.
Caralho.
Show. Aí agora aí, faz sentido.
Foi
agora,
passando, aí eles tinham Atari, eles jogavam juntos e aí ficou pra mim. E desde então eu não larguei mais a vida de gamer.
Esse Pengo tá me lembrando um pouquinho aqui Bomberman. Pode ser que Bomberman veio daí, né? Alguma coisa. Me lembra um pouquinho, tipo um bonequinho arrastando blocos pra matar uns outros bichinhos aqui.
É.
Ele mais arrasta bloco e não explode bloco.
É, não, ele bica os blocos e aí ele joga os bloquinhos pra matar as criaturinhas e pra quebrar os bloquinhos. E ele pode bater na parede também pra deixar os monstrinhos em stun.
Atordoados.
Pra você poder bater neles.
Eu tô vendo aqui. Interessantezinho.
Ah, é muito bonitinho.
É uma memória emotiva.
Sim, total. Acho que todos os jogos que eu listei aqui são mais de memória emotiva do que de serem, tirando um ou outro, do que serem realmente bons.
Tá, não escuta a música de novo não, que eu tive que tirar a música aqui do vídeo do YouTube, senão meus pensamentos não fluem. Mas o resto parece bonitinho.
É.
Vamos lá então, vai contigo, Tami.
Ah, então, eu tava querendo fazer em ordem cronológica, mas eu deixei vocês curiosos, né? Eu vou listar um jogo de PC, que é bem engraçada a história, assim, porque meu pai, ele trabalha com computador, né, há muito tempo. Eu acredito que desde 94 ele trabalha com computador. Não, porque eu acho que 94, porque a gente tinha o Windows 95, tipo, uma coisa assim, sabe? Nossa. Eu já tinha computador em casa quando ninguém mais tinha, assim, que era bem difícil de conseguir. E o meu pai, ele trabalha com arte final, né, em computador e tal, e fotolitos, e etc, etc. E aí, por um trabalho, ele conseguiu uma permuta do trabalho por um jogo. Na verdade, ele conseguiu alguns, assim, mas esse eu lembro muito mais vivo na minha mente, que chama-se Time Commando, que é um dos primeiros jogos em 3D e tal, sabe? Tipo, em 96.
Um 3D meio pré-renderizado.
É, ele teve um remaster pro PlayStation 1, eu vi agora. Mas, assim, tipo, é um cara que ele vai passando por todas as fases da história, combatendo um vírus que criou um vórtex e fez ele retornar, entendeu? Nas fases da história, só que dentro de um computador. É tipo uma história muito viajada e muito louca. Só que, tipo, eu sou historiadora e um dos motivos pelo qual eu fiz foi esse contato com o jogo também.
Caramba, que legal. Então,
e é muito louco, porque ele passa pela idade da pedra, ele passa pelo Japão feudal, pela Idade Média, por Roma, Primeira e Segunda Guerra Mundial. É muito louco, e às vezes eu passo pros meus alunos também, porque a ambientação dele é muito boa também.
É, cara, pior que eu tive contato com esse jogo, por incrível que pareça. Você, eu acho que é a segunda pessoa que eu conheço que ouviu falar desse jogo. É,
então, eu joguei.
Eu recebi esse jogo com emprestado na época, sei lá, tipo, da sexta série. Sabe que quando você fica amigo daquele aluno, você sabe que vai repetir de ano, que caraca, ele não tá fazendo nada na sala de aula. Ele gostava de jogo, então a gente conversava sobre jogo. E ele amava esse jogo, principalmente o Chafariz da primeira fase.
Sim.
E ele me emprestou esse CD, só que eu não consegui ir muito longe depois do Chafariz, porque o CD dele tava bem zoado. É, então é uma pena, mas...
E tem pancadaria também.
É.
E aí tem destravamento de armas, né? Então ele tem bem uma mecânica que hoje é um jogo, sabe? Tipo, de você destravar a arma, fazer aquela história, né, do jogo e tal. E assim, é fascinante. Os meus alunos, quando vêm, normalmente, eles olham assim, nossa, professora, podia ter um jogo assim hoje, né? Eles são bem malucos por jogos, assim. Então, eu uso isso pra cativá-los.
Eu tô vendo uns gameplays aqui do Time Commando no PSX, né, no PlayStation 1. E tá com cenários bem bonitos mesmo, cara. Bem interessante. A jogabilidade é aquela, né, pô. PlayStation 1 não vai... É uma coisa muito dinâmica como a gente consegue ver hoje. Isso é lógico, né. Mas caramba, o jogo parece ter uns visuais bem, bem bonitos. Tô realmente interessante.
É de 96.
Ah, jogo de 96. Lá se vão 23 anos, gente.
É, bem, bem antigo. Meu pai conseguiu. É, não, e eu lembro que meu pai conseguiu logo depois do lançamento, assim, por causa da permuta, sabe? Que a minha memória é de eu bem pequena.
Eu realmente não esperava esse jogo aqui, assim. Nem conhecia, na real.
Eu também não conhecia, não, mas gostei de conhecer.
Então, era essa a minha experiência. Acho que esse foi um dos mais marcantes pra mim de jogos, assim, que eu lembro, pelo menos de PC. Eu marquei ele mais um, mas eu vou deixar ele como a minha plataforma de PC.
É, eu tô ficando triste porque, porra, todo mundo tem histórias bonitas aqui. Eu sou tipo, ah, eu gostei desse jogo porque era legal.
Mas é super válido também, ué.
Sim.
Justa.
Às vezes nas primeiras gerações são aqueles que tem uma lembrança nostálgica, tudo. Aí quando vai chegando nos mais recentes, você começa, pô, é porque esse jogo é foda.
Sim.
Então vai lá, Hassan, você que começou a falar aí, manda aí a sua. Manda aí o seu jogo.
Vai lá, anjo.
Caras, o primeiro jogo que me veio na cabeça e que, assim, me desperta um sentimento muito nostálgico e muito gostoso quando eu lembro dele é Street Fighter 2. Ou o Street Fighter Alpha 2.
Tava na minha lista.
Não rouba, assim. Só pode falar um. Não rouba, tô vendo isso aí, tá?
Era muito legal aquela época que, sei lá, a vida era mais tranquila, sabe? Você é um pirralho, a vida é basicamente assistir sessão da tarde, ir pra escola e jogar videogame com seus primos no final de semana. Eu lembro que juntava todo mundo na casa do meu primo Pedro, falando isso, se ele estiver ouvindo, grande abraço. E a gente ficava jogando lá a tarde inteira, jogo de luta, aquele negócio, perdeu, passa o controle. E Street Fighter era o nosso hobby. E assim, tinha uma escadinha na época. Eu era o primo do meio, o Pedro era o mais novo e tinha o Guilherme, que era o primo mais velho. E a gente ficava jogando lá e todo mundo só apanhava do Guilherme. Nossa, dá uma lembrança muito boa, sabe? A gente sentado lá no chão, aquela TV de 14 polegadas e... soprando a fita, nossa, só de lembrar agora, eu tô com um sorrisão de orelha a orelha.
Aquela época que o pessoal aprendia um especial na época de algum personagem. Isso. E não contava de maneira nenhuma.
E você dava
não nome, tinha como procurar na internet ainda, né, aí tipo conta aí pra mim, conta aí pra mim.
No máximo tinha revista de games, né, que você procurava os...
Sim, e às vezes você pega a revista e você não entendia o que era uma meia-lua, tá ligado?
É, verdade.
Eu não entendia que era uma meia-lua, só depois de muito tempo vendo a revista que eu entendi o que era.
E tinha aqueles golpes que tinham uns nomes estranhos. Eu lembro que a gente chamava o Shoryuken de Hollywood, o...
Caralho!
Hollywood,
Hollywood é louco. Tiger
Robocop. Eu acho que esse é o Horyuken. Virava
Hollywood é nova. Eu já vi todos os sinônimos e acabam se juntando. Tipo, o Tag Robocop é clássico. Mas é. Hollywood é a primeira vez, cara. Parabéns.
Hollywood.
Hollywood. Eu fiquei imaginando.
Eu quando a gente descobria Hollywood. Algum golpe novo, a gente falava, ah, é o Hollywood pra trás. Hollywood pra
trás. Mas é, com esse jogo em específico, porque assim, era eu e meu irmão, meu pai deu um Nintendo pra mim e pro meu irmão, né? Aí a gente às vezes tinha que jogar solo ou tinha que jogar em dupla. E em dupla a gente tinha o Mario Kart e o Street Fighter e o outro que eu vou falar agora, né? Daqui a pouquinho. Aí ele não gosta de perder, então toda vez que ele tava perdendo, ele pegava, levantava, tirava a fita e colocava um que ele ia melhor, assim.
É, a criança adora
ele ficava bem, muito né? brava, muito bravo, ia lá e trocava a fita. E ele faz isso ainda até hoje, espero que ele não me ouça.
Bom, eu não tenho uma história emocionante assim como vocês, mas esse jogo do Nintendo 64, ele me marcou muito, porque foi um... A minha tia morava, ainda mora, nos Estados Unidos, e ela vinha pra cá sempre no início do ano, e ela, no aniversário, assim, Natal, ela sempre me dava dinheiro, $10. Eu nunca cheguei a trocar esses $10, até que um tio meu foi pro Paraguai uma vez... E eu dei dinheiro pra ele comprar uma fita lá pra mim. E no caso foi Tony Hawk Pro Skater 2, do Nintendo 64. Eu lembro até hoje que a fita era amarela, e quando eu vi eu fiquei fascinado, porque eu tinha outros jogos e todas as fitas eram cinzas. E quando você, uma criança, né, de 10, 11, 12 anos, sei lá quantos anos eu tinha, e vê um negócio diferente, porra, uma fita amarela, que coisa sensacional. E, porra, Tony Hawk Pro Skater 2... Eu acho que é o melhor jogo da série. E naquela época também tava começando muito a rolar os X-Games, né? Tava começando a ficar realmente muito grande o evento de esportes radicais, no X-Games. E eu gostava muito desse jogo, cara. Me ensinou também... Me ensinou não. Me fez conhecer também um pouquinho da música punk. Cara... Se eu ouvir o TNT hoje, eu vou lembrar imediatamente de tentar fazer um 1080 com os personagens do jogo, com o Bob Burnquist, com... Nem sei se tem Bob Burnquist no Tony Hawk 2, acho que tem. Com o próprio Tony Hawk. Cara, pra mim, assim, um dos melhores jogos, sem sombra de dúvida, do Nintendo 64 é o Tony Hawk Pro Skater 2. E, infelizmente, não tem mais jogos bons, né? O último foi muito ruim. O penúltimo foi bem mais ou menos dessa série Tony Hawk. Mas, porra, o Tony Hawk Pro Skater 2, cara, tá vivo ainda na minha memória. Alguém chegou a jogar esse?
Eu tenho uma lembrança muito boa de Tony Hawk 2 também. Mas foi no Play 1. Eu lembro que na época, eu não sei se foi o 2 ou se foi a partir dos 3, que tinha os gaps, que você tinha que liberar os personagens, que era tipo, você tinha que fazer um feito específico na fase, por exemplo.
Ah, sim.
Grind no airplane, você tinha que fazer um...
Era um helicóptero, você dava grind no helicóptero, aí você começava a rodar na primeira fase.
Era, isso era sensacional.
E tipo, você liberava um Homem-Aranha, tinha um policial lá também... Eu lembro que a gente começou a jogar e era muito divertido. E depois de um tempo, a gente não aguentou, apelou pro Game Shark pra liberar os personagens.
Olha aí. Você
tinha um Game Shark?
Não, eu tinha um Game Shark de CD, né?
Você gravava um pouquinho, né? Ah, sim, assim.
Eu, tipo, aqui em casa, eu chamava os meus amigos e a gente fazia realmente campeonato pra ver quem conseguia fazer mais pontos no Tony Hawk pra Skater 2. O bagulho era sinistro. Valia o quê? Não valia porra nenhuma. Moleque, não tinha dinheiro pra porra nenhuma.
Valia glória.
Exatamente, muito bem. Valia glória.
Street credit.
Ai, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar com o Roberto falando aí o seu segundo jogo.
O outro jogo que eu tenho, eu vou pegar o gancho do 64, também é o de 64. Foi meu primeiro jogo do 64 e foi um jogo que pra mim simboliza uma época que não volta mais. Não tem uma história bonita por trás? Não, não tem.
Não fala Mario.
Não vou falar Mario.
Não fala Zelda.
Não vou falar Zelda também.
Então tá bom.
Eu sabia que ninguém ia botar esse, tá ligado?
Ele vai falar 007, quer ver?
Banjo-Kazooie.
Caralho, Banjo-Kazooie! Ah, da hora.
Se ferraram. Todos, cada um de vocês se enfiaram feio. O Banjo-Kazooie, pra mim, ele condensa muito, tanto o Kazooie como o segundo dele, que eu esqueci o nome, que eu acho que é
Tui.
Ele condensa aquele sentimento dessa geração sobre jogos de plataforma. É esse jogo que, hoje em dia, não funciona mais tanto, não é aquela nostalgia de antes. Tem algo que suporta ele sem ser a nostalgia? É complicado, acho que a única pessoa que ainda faz um jogo de plataforma, pô, 10 de 10, assim, 3D, seria ainda a própria Nintendo.
Sim.
E o Banjo era da Rare, que tinha a Nintendo tinha parte lá, tipo, 30% da Rare, e no final da época do 64, ela vendeu pra Microsoft, e a gente matou uma companhia, muito obrigado. Espero que vocês queimem no inferno quem teve essa ideia de merda. Mas ele é um jogo de plataforma da época do 3D64. Você tinha mil e um objetivos, você era o mundo, entre aspas, aberto. Você chegava na fase e, mano, se vira aí. A fase era aberta, você tinha que descobrir o que tinha que fazer. E você tinha vários quebra-cabeça pra você coletar da fase, pra você passar pra um outro mundo, etc. E você tinha um grande hub, que você ia pra cada um dos mundos por aquele hub. E tinha várias fases muito legais. Os personagens eram ultra carismáticos, eles têm aquela marca deles, que era a voz dos personagens, era um barulho repetindo várias vezes, tipo, nha, 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 e vinha a legenda embaixo que eu não entendia, bulhufas, que eu não sabia inglês na época.
Era chato para um caralho essa.
Eu gostava, barulho. Pior que eu gostava. Porque era som, tá ligado? Não era todo jogo que tinha som, não era tipo o Conquer Bad Fur Day, que tinha som, ainda tinha sincronia labial, que quando saiu foi todo mundo, caraca, tem sincronia labial. Mas é um jogo muito nostálgico meu, que eu joguei exaustão, e tanto ele quanto o Tui, mas não me lembro se foi ele ou o Tui, que eu tive que encomendar uma revista pra saber como terminar com 100% nessa época. Eu fui num jornaleiro, eu encomendei uma revista, foi cara aquela porra, eu tive que convencer a minha mãe, mas ela também queria completar o jogo com 100%, ela jogou um pouco comigo ele, são memórias muito boas dele, e infelizmente esse sentimento desse tipo de jogo não volta mais. Queria muito que voltasse, se voltar, eu sou o primeiro a comprar, mas uma pena, né? Maldita seja a Microsoft.
Banjo-Kazooie que está disponível no Xbox One por meio da retrocompatibilidade. Eu acho que o Tui também tá.
Se não me engano, o Tui também tá. E se alguém tem essa paixão, entende que é um jogo antigo, tem aqueles problema de câmera dele, meu Deus, a câmera dele é um terror. Mas se alguém quiser se aventurar, tá disponível lá, né, no Xbox. Eu não sei como que funciona, se tem que pagar ele ou não, se tá aberto,
deve
estar
no
mas...
Game Pass. Deve estar no Game Pass.
Eu espero que esteja, que eu acho que vale a pena. Tá no
Rare Replay também?
Deve estar no Rare Replay também, naquele jogo lá, cheio de jogo da Rare. Mas assim, outras plataformas também podem jogar um, entre aspas, sucessor espiritual, que é o Yooka-Laylee, né?
Não é a mesma coisa.
Claro que não é a mesma coisa, porque não tem um urso andando com uma mochila nas costas, né?
Não é isso. Tem estilos que vivem muito de uma época. Pode ser o Zeitgeist da época, ou um dos outros jogos, mas que a gente acaba evoluindo para uma outra linha, por exemplo. Na época do FPS, quando eu joguei o primeiro Medal of Honor para PS1, na casa de uma prima minha...
Olha aí,
sensacional.
Olha o roubo falando de outros jogos. Olha isso.
Não.
Tô ligado.
Mas não, mas esse aqui, mano. O roubo foi a dica que eu passei pra Tami. Aquilo era roubo descarado. Eu não quero ver se ela vai usar. Mas aqui dali, esse jogo, eu falo, não tá nem no meu top 5, tá? É mais memória afetiva do que qualquer coisa. Mas quando eu vi aquilo na época, eu falei, caraca, tem som de passo, etc. Ah, som de passo hoje em dia, meu irmão. Um jogo de FPS que não tiver som de passo, meu irmão, se mata. Não sabe o que você tá fazendo. Aquela época que você mexia a câmera do GoldenEye, era diferente. Você tinha que parar e mirar.
Olha o roubo de novo! Hoje. Que isso? Que isso? Estou sendo já assaltado nesse lugar. De novo, meu.
Então é isso, antes que eu acabe falando mais alguma coisa, você é acusado de roubo de novo.
Vamos lá então, por favor, Jo, fale o seu segundo jogo.
Eu ainda vou voltar no Nintendo 64, mas eu quero voltar mais um pouquinho pra 1987, Master System. Oh. Eu falei que só ia ter velharia.
Mas vai lá.
Muito difícil escolher um, porque eu tinha três que eram meus favoritos, assim, que eu jogava com muita frequência. Então eu fui pela memória afetiva também, que num joguinho que eu jogava muito com as minhas primas, que elas iam passar as férias lá em casa, e a gente ficava revezando e tal, e dava pra jogar todo mundo, que era o California Games.
Puta que pariu, caralho, California
caralho.
Games é maravilhoso, nossa. Caralho.
Nossa, meu Deus, calma, olha o coração, Beto.
Respira, respira.
Tira esse MDF aí do lado, cara, essa porra aí, tira essa porra daí.
Caralho,
cara. Eu joguei muito California Games pro Mega Drive.
Puta,
Mega
Drive. Exato, eu joguei pro Mega Drive também, mas
então,
caralho,
não tinha.
O maluco da sua... Não, para, eu vou morrer aqui, mano. Calma, caralho.
Conta comigo, um, dois...
Então, pessoal, o podcast vai acabar, porque o
Rock... Porque o Bessa acabou de ter um ataque do coração aqui.
Aham. Uh-huh. É, ou algo do tipo, né? Aham.
Uh-huh. Não estamos sabendo que é uso de drogas, a gente tá escondendo todas elas.
Pode ou não ser, ainda não foi divulgado. Mas bora então, lá. Eu ficava, a gente passava horas jogando e fazendo campeonatinho também, por nada, né, pela glória só. Então, e eu gostava, eu arrasava muito, agora hoje em dia já não é mais tanto assim, mas eu arrasava muito no surf, no BMX e na patinação.
Nossa, eu só mandava bem no surf, mais ou menos no, na rampa de skate.
Ah, é, no putz, no skate, quando eu peguei o jeito também, cara...
eu sei que ele achei aqui o California Games com a label toda destruída pra Master System, R$48.
É mesmo? Eu tenho aqui ainda. Eu ainda tenho meu Master. Eu preciso arrumar a placa de vídeo dele.
Ah, isso aí dá pra fazer. Isso aí dá
sim,
pra brincar.
Sim. Oh, a Tectoy ainda funciona.
É incrível. Ela sobrevive com Mega Drive. Ela acha que ela é construída em Mega Drive.
É,
cada
então...
Mega Drive que você compra deve ser uma ação dela.
Mas eu então, eu nunca tive acesso. Nunca é muito tempo, mas eu não tinha acesso a Mega Drive. Então eu só tinha meu Master System lá, bonitinho. E assim, eu descobri recentemente que a Tectoy ainda funciona, porque justamente eu tava procurando assistência técnica pra arrumar a placa de vídeo do meu Master.
Mano, é que eles têm peça de fazer alguma. Isso é sensacional.
Mano, eu tô vendo o gameplay aqui. Tinha um maluco também que jogava uma bolinha pro alto, fazendo pepé, batendo cabeça. Nossa,
sim,
cara.
Sim, era tipo isso. E se acertava a gaivota. Tinha várias coisas.
Ah, sim, o meu branco, se acertava a gaivota, ela voltava mais rápido a bola.
Uhum.
Era uma droga.
E aí, mas você ganhava mais ponto em compensação. E tinha o jogo que era impossível, que era do disquinho. Que uma menininha jogava o disquinho pra outra, e a outra tinha que sair correndo, você tinha que acertar a velocidade com a força pra dar o ângulo certinho. Pra... Meu, era muito terrível esse.
Ah, eu tô vendo a patinação era bom também. Mas tinha uma bola que, desgraçada da bola, sempre me acertava. Agora, esse do disco aí, eu não lembro não.
Era o último, é então, porque ninguém queria jogar ele.
É tipo, frisbee?
É, frisbee, é.
Ah, eu gostava mais do surf. Surf era o meu favorito.
Pô, surf é hora, da hora. Isso, quando você ia bem, dependendo da pontuação, apareciam os bichinhos no final. Então, tinha a gaivota que passava, ou tinha o golfinho, ou tinha o tubarão. E sempre
então,
que...
Então, era muito ruim, que eu nunca via isso, cara.
Eu também nunca vi essa porra, não, mano.
Então, eu era realmente muito ruim.
Não, como a galerinha de hoje em dia fala, a Jo era pro player.
Pro player, eu tirava 10, 10, 10 sempre no surf.
Uh-huh. Quem é você no filo do California Games, hein?
Né? E quem o BMX tá... também era
incapaz
meu.
Incapaz de opinar sobre esse jogo, mas eu marquei ele aqui porque existe uma pizzaria aqui em Curitiba que tem jogos retrô. Eu vou lá
falar. Que legal! Sim. Na época do Master, eu lembro que eu tinha no Estadão, vinha o caderno pra criança, que era o Estadinho, e aí tinha, você podia trocar games com outras, as pessoas anunciavam lá, e eu ficava procurando joguinhos. Não sei
ah
quem,
tá, então... o jornal Estadão. Ah.
É, e aí eu ficava procurando os outros jogos pra trocar, tava de saco cheio de uma fita. Trocava por outro mais interessante e ficava ansiosamente esperando minha fitinha chegar pelo correio. Era muito legal.
Ainda já fazia rolo ver correio, cara.
Caramba,
eu tô surpreendendo.
Isso aí eu nunca fiz também não, mano. Porra, é.
Outros tempos.
Vamos lá, então. Tami, por favor.
Bom, eu vou no Nintendinho, né, em Super Nintendo, meu primeiro console de verdade, que não pertencia ao meu pai, que ele deu pra mim e pro meu irmão. Na verdade, foi meu presente de aniversário, mas meu irmão acabou ganhando por tabela. E um dos jogos...
Eu te entendo.
Que eu tinha... É, eu sou mais velha, e meu pai nunca foi assim, isso é pra menina, isso é pra menina. Ótimo. Ah, meu pai, ele sempre fazia, tipo, vai jogar os dois. Se não puder jogar, não vai jogar nenhum.
Ah, isso é mais teoria de irmão.
Sim, é. E aí a minha mãe pegava e jogava os joguinhos dela, Tetris lá dela, bem feliz. Quando a gente não podia. E um dos jogos que eu ganhei junto, que me deixou muito feliz, porque é de luta e tal, né? Foi meu primeiro contato com luta, foi Mortal Kombat 3.
Meu Deus!
Você tinha quantos anos na época, desculpa?
Oi? Do Mortal Kombat? Sou precoce. Ele foi lançado em 95, acho que meu pai comprou em 96. Eu tinha 6 anos.
Muito bom, muito bom. Informação parental totalmente ignorada, como sempre. Todo mundo sabe.
É, eu não sei se foi em 96
Fatality.
Ou 95, eu não tenho certeza. Sim, mas meu pai comprou com uma intenção de ele pegar e bater na gente e fazer os fatalities.
Muito bom, seu pai, muito bom. Tipo, o que eu acho, bater nos meus filhos é ilegal. Não então é muito legal, eu acho que vou bater no videogame.
Muito esperto.
Não, meu pai jogava Doom com a gente, vendo, entendeu?
Aí sim. Uma pessoa modelo.
Melhor pai.
Não, e ele ia atrás pra destravar todos os personagens também e tal, né? Porque tinha esse esquema de que tinha destravamento de personagens. Não, meu pai ia atrás até conseguir a gente poder jogar com todos.
Nada como um pai gamer.
Não, você vai jogar com tudo. Pai, deixa eu jogar. Pai, deixa eu jogar, dá o controle. Não, você vai jogar com tudo. Eu vou destravar tudo pra você. Entendeu?
Uma vez, o meu irmão... Não sei se alguém aqui vai lembrar que teve uma época que o posto Shell tava com umas Ferrarizinhas, umas miniaturas de Ferrari.
Eu lembro.
Anos 90. Lembro. Meu irmão pegou a minha fita de Mortal Kombat 3, que eu amava, foi na vizinha da frente, trocou por uma Ferrarizinha dessas.
Não!
Ai, cara, eu perdi meu Mortal Kombat.
E assim, eu sou tão, tão nostálgica por isso aí, que saiu na Netflix o filme do Mortal Kombat, eu fui lá assistir assim que saiu, sabe? Tipo,
Mortal Kombat!
Não, é só pela questão nostalgia, entendeu?
Não, esse filme eu vou deixar bem na minha memória, eu não quero tocar nele.
Não, é muito bom, continua muito bom e podreira.
A gente vai fazer um podcast sobre ele qualquer dia, porque é o melhor...
Não, tô distraindo,
moço. É o melhor filme adaptado de videogame, com certeza.
Mas vocês já chegaram a ver as séries do YouTube, do Mortal Kombat?
Eu vi alguns episódios, não vi tudo, não.
É muito boa também.
Essa série tem na Steam também, não tem? E são episódios curtinhos.
É, são episódios curtinhos, sim.
Sim. E tem, acho que, 2 temporadas da Legacy. Assisti todas. Porque, sim.
Ah. Joe, o seu Mortal Kombat era de Super Nintendo?
Sim, era esse, Mortal Kombat 3. Ah,
vamos lá, Mortal Kombat 3, R$55. Vamos ver quanto que tava a Ferrari do posto Shell.
Ah, não.
Vamos ver se foi lucrativo ao longo prazo. Olha, ela tá valendo aqui uma mais... Minha coisa aqui, R$67.
Até aqui,
o né? Conjunto tá 130 na caixa. Eu acho que foi pau a pau. Não fez um mau negócio. Como é que era seu?
Se tivesse durado mais de um mês, a bendita da Ferrari, seria um bom
negócio, exatamente.
As minhas fitas de Super NES estão aqui até hoje. A Ferrari virou pó.
Ninguém liga. Não, gente, e assim, esse foi o primeiro lugar que eu experimentei o ódio, desculpa, dos meninos, porque como eu tinha em casa, e eu batia no meu pai e no meu irmão, né? começou, né, eu adquiri habilidades no jogo de combate e ganhava de muitos meninos. E aí eu via muitas caras bravas e muita gente não admitindo que eu ganhava, sabe? Tipo, não, porque eu não posso perder pra uma menina, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá.
Ah, é, tipo, a masculinidade frágil. Criança não, que tem adulto até hoje, assim. Nem vem.
Aí é um imbecil. Não, aí é uma criança. O outro adulto assim é um imbecil.
E
outro nome.
E aí eu tive um amigo que esses dias eu fui falar assim pra ele, vamos lá na tua casa pra gente jogar um jogo de luta pra você perder de novo. Aí ele falou assim, eu não perdi? Você que me colocou no canto e começou a me bater? Só porque na hora que ele ia dar um especial, eu dava um hit nele e ele caía, né? Tipo, sim, perdeu o especial.
Uhum.
Beijinho pra você.
Uhum. Mais conhecido como perder.
Isso.
Claro. Aí ele fala que eu sou covarde, que eu uso de covardia. É porque ele dava o especial dele e eu só ia dando hit por hit. Aí, né? Coitadinho.
Tem gente que não sabe perder mesmo.
No Mortal Kombat, quando começavam a reclamar, porque você apela, porque eu ficava pra trás, eu acho que era o A, que era o do Super Nintendo, que é onde fica a bolinha no PlayStation, e ficava dando aquela rasteira, a pessoa não conseguia levantar.
Sim, ficava
num loop infinito. Aí o cara fazia mil e um combos e ficava só naquela apelaçãozinha.
Sim.
Tchau, otário.
Ô, Tamiris, qual que era o seu personagem preferido no Mortal Kombat?
Ah, eu sempre jogava com a Sônia. Eu gostava muito do Sub-Zero, mas eu jogava muito com a Sônia porque ela era a mulher, entendeu?
Então, eu amava jogar com a Sindel.
Eu gostava dela e gostava muito do especial dela, né? Que colocava as pernas no pescoço e trazia pra baixo, assim, pá!
Sim! Animal.
Para doer.
Vamos lá, então. Hassan, por favor, fale aí o seu segundo jogo.
Cara, esse foi difícil. Escolhi um do PlayStation 1. E não é meu RPG favorito, mas foi o primeiro RPG que eu cheguei a finalizar e me fez criar uma paixão pelo gênero, que é o Legend of Legaia.
Caralho, esse é três verde, hein?
Ele tinha umas mecânicas bem diferentes, tipo, você escolhia onde que você ia bater e tinha que fazer como se fossem uns combos, colocando na tela uma sequência, e conforme você acertasse, você fazia uma sequência e um golpe especial no final.
Ah, sim, eu tô lembrando. Tem tipo um sistema meio que de combate de luta no meio dele.
Isso.
Mas com um sistema de RPG. Era interessante. Joguei muito pouco ele, mas eu ouvi mais falar sobre ele na época do que simplesmente tocar nele, que não era muito chegar nele.
Quando eu joguei ele, eu era um pirralho, eu não sabia nem português direito, que sai inglês. E isso me ajudou muito a aprimorar no idioma, sabe? Tipo, eu lembro que eu ficava sentado com o dicionário de inglês na frente. E eu aprendi muita palavra, assim, mas você não conseguia juntar com uma frase, porque às vezes não fazia sentido, sabe?
Sim.
E eu tive que apelar para serviços para poder zerar esse jogo, mas quando eu zerei, eu senti, porra, primeiro RPG da minha vida, e desde então acabou que eu não parei mais.
A droga só ficou mais forte, né?
Só foi ficando mais forte.
Ah, RPG é amor.
Aham. Uhum. RPG de bolso, então, meu Deus. Melhor coisa que tá pela humanidade.
Bom, sou eu agora, né? Eu sempre joguei muito Battlefield, né? Sempre gostei muito dessa série de jogos.
E só tentativa falha da música do Battlefield, mas continua.
Foi muito ignora. Falha, cara. Foi horrorosa isso. Mas beleza.
Muito obrigado.
Seja assim, que violência.
Não, deixa ele. Eu vou lembrar das próximas piadas dele de tiozão que ele mandou lá no grupo.
Eu só guardo, pô. Eu vou tentar cantar depois uma musiquinha de um jogo aqui, tá, Roberto?
Eu ia falar, faz melhor.
Deixa ele cantar não. Você não sabe se vocês estão se metendo.
Mas assim, como eu tava falando, eu sempre gostei muito de Battlefield, né? E esse aqui no PC eu joguei uma quantidade obscena de horas. É o Battlefield Bad Company 2. As pessoas sempre falavam que, Battlefield tem uma campanha single player, né, muito ruim, não sei o que. Porra, o Battlefield Bad Company 2 tem uma campanha tão legalzinha e interessante, engraçada, né, com os personagens bem humorados e tal. E o multiplayer dele é também muito bom. Vai lembrar que, tipo, o Bad Company 2 foi o último Battlefield que não teve um monte de pacote de expansão aí, como qualquer jogo hoje shooter tem, né?
Bons tempos.
Bons tempos. Ele teve um pacote de expansão só, com novos mapas, e era do Vietnã.
E que era um jogo basicamente standalone. Você tinha um outro instalador no PC, era muito bom o Vietnã. Eu joguei muito Vietnã do Bad Company 2.
Eu joguei pouco o Vietnã, eu joguei mais realmente o base, né? Mas assim, é Battlefield com no PC, cara, eu joguei muito aquilo. E na época eu jogava o MMORPG de Star Wars, chamado Star Wars Galaxies. Quando a galera não tinha mais o PVPzinho deles lá, a gente ia pro Bad Company 2, que, cara, nossa, foram muitas, muitas horas jogadas ali. Era muito gostoso jogar esse jogo. Tanto que, tipo, anos depois, eu peguei o Bad Company 1 e 2 para o PS3 e planejo jogar aí nas próximas semanas aqui para reviver essa campanha maravilhosa do Bad Company 2. O Bad Company 1 eu nem cheguei a jogar, eu perdi a virgindade aqui agora.
Parabéns, cara. Eu posso falar. Parabéns, cara. Tá vendo um homem? Sobre o Bad Company, eu joguei muito ele pra PC também, Bessa. Eu vi aqui na Michin, eu tenho mais de 100 horas nele. Na época que eu podia ter mais de 100 horas no jogo. Ele tinha um multiplayer que até hoje, se a gente botar aquele multiplayer, o nível de destruição dele ainda tá tão bom quanto os jogos atuais. Porque uma das críticas que muito tem da série de Battlefield atual é que não tem essa destruição que tinha no Bad Company 2. E ele começou a ter aqueles momentos Battlefield. Ele foi o primeiro jogo que eu vi que tinha destruição de ambiente, assim, multiplayer. Eu me lembro até hoje de uma certa cena, que eu tava colada com uma casa, ela tinha um segundo andar. O segundo andar tinha um cara com uma .50 atirando em todo mundo que tava vindo colar na casa pra invadir ela. Eu tinha um lançador de granada embaixo do meu rifle. Eu me afastei, eu estourei a parede, o cara ficou simplesmente sem a parede, ficou totalmente à mostra. Eu só vi um monte de tiro chegando nele, falando assim, falei, isso é um jogo bom. Isso sim, agora eu consigo pensar. Tanto que tem a famosa fase da neve dele, quem jogou vai se lembrar, que é um dos mapas mais jogados, que era simplesmente você podia planificar ela, de tantas coisas que você conseguia destruir. Era sensacional, sensacional.
Bad Company 2 é maravilhoso.
Sim, sim.